Boa noite, senhores vereadores, pessoas aqui presentes na galeria. Cumprimento também a todos os ouvintes da Rádio Agudo, os ouvintes da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto, há quórum para a realização da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 16ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 26 de junho de 2017. Farei neste momento a leitura de uma mensagem bíblica, Timóteo, versículos 2, de 1 a 5. Peço que todos acompanhem de pé. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E, se alguém também milita, não é coroado, e se não militar legitimamente. Passamos à apreciação da ata número 23 de 2017. Coloco a ata 23 em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata 23 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Ata número 23 de 2017, aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento às correspondências expedidas. Se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leitura e correspondência expedida, passamos às correspondências recebidas. Da mesma forma, se um dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Professor Mauro.
Com a palavra, professor Mauro.
A correspondência 136/2017.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 136 de 2017.
A diretoria do Esporte Clube Porto Alves tem a honra de convidar para a comemoração dos 50 anos de fundação do clube e 25 anos do título de campeão estadual de futebol amador, a realizar-se no dia 2 de julho da sede esportiva da entidade. A programação terá início às 9 horas, com jogos amistosos, seguido de almoço e homenagens aos ex-presidentes e time campeão estadual em 1992. Haverá exposição de fotografias, taças e demais objetos da conquista estadual. Com o prestígio de vossa presença, o evento será marcado pelo sucesso. Observação: o almoço será por adesão ao valor de R$ 20,00. Importante confirmar presença até o dia 23 de junho pelos telefones 55-9991-66716 com a Márcia, 55-99-601-0774 com Clóvis ou Luciane, ou pela página no Facebook, Esporte Clube Porto Alves.
Continua aberto espaço para leitura e correspondência recebida.
Peço a leitura 139/2017.
Solicito ao secretário que faça a leitura e correspondência 139/2017.
Ofício número 26/2017, agudo 26 de junho de 2017. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo, vimos por meio deste solicitar a Vossa Senhoria divulgação de nossa festa julina, que ocorrerá no dia 1º de julho de 2017, sábado, a partir das 15 horas, no ginásio de nosso educandário. Haverá a seguinte programação: 15 horas, recepção ao público, 15 horas e 30 minutos, início das apresentações artísticas das séries iniciais, ensino fundamental e médio, casamento caipira, quadrilha, danças, entre outras atrações. 17 horas, apresentação da banda da escola, coordenada pelo Sr. Vilney Bernardini. 17 horas e 30 minutos, bingo, cartelas à venda na escola, ao preço de R$ 5,00. Ainda haverá brincadeiras como pescaria, boca do palhaço, cadeia, pula-pula, comes, pipoca, carapinha, pastel, cachorro-quente, churrasquinho, torta, quentão e bebidas em geral. Animação da festa a cargo do DJ Caio Lima e som Paredinha D'Ambros. Certos de podermos contar com a sua costumeira presteza, despedimos-nos atenciosamente. Lisandra Klein Miller, diretora.
Continua aberto espaço para leitura e correspondência recebida. Não havendo pedidos de leituras, passamos à apresentação das proposições, onde solicito ao secretário que faça a apresentação.
Projeto de Lei 31/2017 autoriza a contratação de professores e de monitor de escola para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que busca autorização legislativa para a contratação temporária de 2 professores e de 1 monitor de escola para atuarem nos seguintes educandários. Primeiro, Escola Olavo Bilac, professor do Ensino Fundamental Séries, anos finais, língua portuguesa, decorrente da desistência da convocação de professora nomeada. Segundo, Escola Paraíso da Criança, professor de educação infantil, decorrente da licença gestante da professora titular nomeada. Terceiro, Escola Paraíso da Criança, monitor de escola, decorrente do atestado médico e posterior licença gestante da servidora titular. Os potenciais contratados serão recrutados, dentre outros classificados constantes no relatório de classificação final, anexo dos editais número 03/2016 e número 04/2016 do concurso público número 01/2015. Acompanha a proposição o cálculo do impacto orçamentário financeiro decorrente das contratações, dada a premência e levando em conta a apreciação em período de convocação extraordinária, grava-se a matéria com regime de urgência. Valério Vili Trebin, prefeito. Proposição. Projeto de resolução número 02 de 2017. Altera a resolução 06/2017. Artigo 1º. O artigo 3º da resolução 6/2017, de 13 de novembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. A distinção agudense brilhante será outorgada no primeiro e no terceiro ano da legislatura, em sessão solene. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com vigência até 31 de dezembro de 2017. Justificativa. Quando instituída, a homenagem foi concebida ser outorgada uma a cada ano. A cláusula de limitar o número de distinções pretende assegurar a relevância da homenagem, conferida então com exclusividade para um dentro de um grande elenco de agudenses brilhantes, na acepção do texto legal. Entretanto, em 2017, a Câmara Municipal deseja conferir a homenagem a pessoas que são agudenses brilhantes e que desenvolveram carreira com similitude tal que seria injusto e deselegante de parte do Legislativo homenagear uma em detrimento da outra. E, mais ainda, qual critério usar para decidir quem receberia e quem seria preterida? Pretende a Câmara Municipal homenagear Franciele Fischer e Liege Miller, duas agudenses que iniciaram suas, hoje exitosas, carreiras no mundo das artes cênicas e na dramaturgia, em agudo. Ambos representam agudo no concurso, Garota Verão, promovido pela RBS-TV, e foram as ganhadoras no certame estadual em 1999, Franciele Fischer, e em 2002, Liege Miller. Ambas receberam homenagem especial da Câmara Municipal naqueles anos. No prosseguimento de suas vidas, se fizeram brilhantes na carreira de modelos fotográficos e de moda e, mais tarde e atualmente, na carreira de dramaturgia. Ambas são atrizes de novelas em emissoras nacionais. Para assegurar tratamento igual para as agudenses, que vivem realidade semelhante e por isso se fizeram brilhantes, a mesa diretora propõe excepcionar a regra no ano de 2017, alterando com vigência temporária no artigo 3º desta resolução. Também se considera que a outorga dar-se-á em sessão solene, não referindo à semana legislativa, que esta mesa diretora não programou. A sábia decisão do plenário. Plenário Vox Populi, 23 de junho de 2017, vereador Itamar Puntel, presidente, vereador Alexandre Noy, vice-presidente, vereador Rui Milbert, secretário. Para Sua Excelência, o senhor vereador Itamar Puntel, presidente da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Requerimento número 10/2017. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, parágrafo 2º e 148, parágrafo 1º, do regime interno, requer urgência especial para o projeto de lei número 31/2017 e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, RS, 26 de junho de 2017, vereador João de Deus.
Seriam essas as proposições na sessão de hoje. Passamos então ao pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Neste momento, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar a mesa diretora, nosso presidente Itamar Puntel, nosso vice-presidente Alexandre Noy. Quero cumprimentar os demais colegas vereadores. Quero cumprimentar a comunidade que se encontra hoje novamente presente nessa segunda-feira, dia 26 de junho de 2017. Especialmente o doutor Inmar Gols. Quero cumprimentar a cúpula do Partido Progressista, PP. Quero cumprimentar também o Laírton, seu Neufeld. Também cumprimentar o representante da Rádio Agudo, o Daniel. Quero cumprimentar também aos ouvintes da Rádio Agudo, que estão nesse momento nos ouvindo. Aos ouvintes da Rádio Alternativa também. E também aos internautas que nos acompanham via internet. E, primeiramente, eu quero parabenizar os demais colegas vereadores pela nossa marcha, nossa 12ª marcha que nós realizamos na semana que passou. A todos os colegas, eu acho que é a primeira vez, foi inédito, de que todos nós tivemos 100% de presença dos nossos colegas vereadores. Mostra a força e a valorização que nós, principalmente o município de Agudo, dá a esta marcha. E dizer de que acredito de que foi uma das melhores marchas que nós já fizemos. E também mostrar de que Agudo tem vereadores que se preocupam com as demandas do nosso município. Quero especialmente parabenizar as pessoas que defenderam, os colegas vereadores que defenderam as demandas em suas respectivas secretarias. Quero parabenizar o Mauro, que fez, se utilizou da palavra lá para defender as demandas da Secretaria de Educação. Cumprimentar também, parabenizar o João, aí, que defendeu as demandas da Secretaria de Segurança, né, colega vereador João. Quero cumprimentar também o colega vereador Gelson, também, que defendeu as demandas da agricultura, e também o Itamar, que também, nosso presidente, que fez o uso da palavra, e também a mim, que defendi também as demandas nossas do município de Agudo, da região, quanto à questão de logística, à questão de asfaltamento. Juntamente a minha demanda com o nosso secretário Pedro Westphalen, do que é do nosso partido. Eu acho que tivemos uma recepção das melhores. Quero, nesse espaço, dizer de que na terça-feira nós se deslocamos já à capital gaúcha e tive o privilégio, juntamente com o nosso diretor Aliceu, de fazer uma visita ao gabinete do nosso governador, Ivo Sartori, no qual eu fiquei muito contente e feliz por ter a oportunidade de conhecer o nosso governador, principalmente pelo bom acesso, pela forma que nós fomos tratados lá, principalmente pelo assessor de gabinete, que é o Betinho Fantinel. Quero dizer que também participamos ainda na terça-feira de uma audiência pública que tratou sobre o índice de governança municipal lançado pelo Conselho Federal de Administração. Né, tivemos a oportunidade de poder visitar vários gabinetes dos nossos deputados, no qual, especialmente o deputado Adolfo Brito, no qual eu queria parabenizá-lo pela atitude que teve entre todos os deputados, de disponibilizar todo o seu gabinete, todos os seus funcionários, todos os seus assessores que nos atenderam nessa 12ª marcha. Colocou todo o gabinete dele à disposição para que nós tivéssemos êxito. E dizer também que na parte da tarde nós tivemos em contato com o Dyer, tivemos em contato com a Corsan, no qual conseguimos somente agendar a nossa audiência da Corsan na manhã seguinte, na quarta-feira de manhã, no qual, em contato, nós confirmamos a assinatura do contrato, que é uma das demandas que nós já vínhamos defendendo há várias marchas, que foi a assinatura da obra da construção do novo reservatório de água junto à Corsan, que deverá começar já nos próximos dias. São as demandas positivas daquilo que realmente nós conseguimos. Dia 22 de manhã foi assinado esse início das obras do novo reservatório de água, que será construído aqui em Agudo. A empresa vencedora é a Zambrano Engenharia Limitada, e nos garantiu de que essa obra, que é um grande sonho nosso, pois ela será uma construção de um reservatório de mais ou menos 200 mil litros, somados aos 250 mil litros que nós já temos no município, passará a uma reservação de 450 mil litros, ou seja, será uma capacidade de aproximadamente 10 horas de reservação. Esse mesmo contrato ainda prevê a construção de obras complementares, incluindo na barragem de captação. O total deste investimento será de R$ 683 mil, e que tem prevista o início dessa obra em mais ou menos 20 dias e será concluída em até 270 dias. É uma ótima notícia para o município de Agudo, para a nossa comunidade, para o nosso município, que em épocas de crise de água, época de escassez, de seca, tínhamos uma dificuldade muito grande. Então é uma ótima notícia. E que tem dedos e tem um empenho fundamental do nosso deputado Adolfo Brito. Ainda quanto à questão de rede de água, nós tivemos a notícia de que já está autorizado o projeto de avaliação do gastos da extensão da rede de água que será a extensão para o Cerro Chato, pois trazimos dentro das nossas demandas uma expectativa muito grande também para essa demanda, que seria estender essa rede de água que hoje tem até a esquina do Gols, né? Nos foi confirmado de que terá um estudo técnico, pois precisa de um recalque, né, a partir da esquina do Gols, pois na subida lá perto do Renato Filler, tem uma subida lá e que a água da Corsã, com o reservatório de hoje que tem a pressão d'água, a água não vai passar por aquela subida. Então, esta obra de estender essa rede de água para o Cerro Chato em direção à Escola Dom Érico só vai acontecer depois do término da construção desse novo reservatório de água aqui na sede. A partir dali será feito um novo cálculo para ver a pressão d'água, que há uma grande possibilidade de ter que fazer um bombeamento, ou seja, terá um reservatório lá na esquina do Gols, que será uma rebombeada essa água, e isso, por isso, é uma obra bem complexa. Vai vir um engenheiro lá da Corsã para fazer esse levantamento, esse projeto, saber a necessidade de quais equipamentos que serão necessários para fazer com que essa água chegue até a Escola Dom Érico. Né? Então, eu sei que também é uma demanda defendida pelo nosso colega vereador João, que já fez esse pedido junto à Regional de Santa Maria e que nos próximos dias, né, conforme nós já conversamos, né, colega vereador, de que devemos nós novamente deslocar a Santa Maria, fazer pressão, né, como também essa rede para a Escola Dom Érico, que é uma grande necessidade, um sonho dessa comunidade. Lá também temos o mesmo problema aqui da Várzea do Agudo, onde queremos levar essa rede de água até, no mínimo, até a Sociedade União, onde temos esse mesmo problema, pois na proximidade do bar do Mundo também tem aquela subida e que certamente não terá pressão. Então precisamos aguardar essa obra que é grande, que será construída agora e que posteriormente vamos reavaliar, que talvez também tenha que fazer um recalque para a Várzea do Agudo, como também o pedido que nós aproveitamos e fizemos também quanto ao Porto Agudo. Também outra notícia boa e importante que trouxemos de concreto dentro da Secretaria de Transportes, junto com o secretário Pedro Vespalo, que nos garantiu que até final do ano provavelmente sairá a construção dessa nova rótula também de acesso ao nosso município de Agudo, que é o entrocamento junto à IRS 287 com a 348. É outra obra importante. Também defendemos, ainda dentro da Secretaria de Transportes, aproveitamos e fizemos o pedido da ligação asfáltica do nosso município ao município de Ibarama, né? Também, inicialmente, pedimos os 11 quilômetros, conforme a colega vereadora Isabel, que é lá da Picada do Rio, é um sonho da comunidade lá. Pedimos esses 11 quilômetros que vai até a Picada do Rio, até o posto da Nelce, e posteriormente também o acesso asfáltico até a Nova Boêmia, onde nós temos o Parque Ecológico, né, a usina hidrelétrica Dona Francisca, e até o município de Ibarama. Essa ligação que daria uma ligação asfáltica da nossa região central, região de Santa Maria, da Quarta Colônia, com a região da Centro-Serra. Também ainda aproveitamos e pedimos a ligação asfáltica da Estrada Municipal Armando Gols, que é uma extensão de 5 quilômetros. Então, seria essas demandas que defendemos junto ao nosso secretário de Transporte, Pedro Vespalo. Seria esse, senhor presidente, nessa primeira participação.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento o presidente Itamar, secretário Rui, os colegas vereadores, as pessoas presentes, a imprensa falada e escrita. Quero dizer que durante a semana, mais propriamente na terça-feira, falei com o prefeito sobre a quadra de esporte da Escola 3 de Maio, onde que há um bom tempo o diretor Marçom Streck, o presidente do CPM, que era o Serginho Melo, o Juarez Rich e o pessoal do CPM vinha pedindo para o fechamento dessa quadra de esporte, onde que o prefeito me colocou que ele já havia conversado com o pessoal lá, onde que ele cede todo o material para o fechamento dessa quadra de esportes. Só a diretoria de lá da sociedade, do CPM, do grupo de jovens, tem que entrar com a mão de obra. Então, com certeza, isso vai ser muito importante para aquela comunidade da 3 de maio. E dizer também que procurei a Secretaria de Obras hoje, através do secretário Foguim, onde que fiz uns pedidos de troca de fluorescente, e também pedi uma atenção especial para a estrada aqui da linha Teutônia, onde é que sai do Mauro Petri, sobe para a linha dos Pomeranos, e da estrada da linha Teutônia Norte, porque onde que foi cascalhado uns trechos ali, ficou, está muito boa a estrada, mas tem mais uma parte para colocar cascalho. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Uma saudação ao nosso presidente, nossos colegas vereadores, aos que nos ouvem também pela internet, Rádio Agudo, Rádio Alternativa, imprensa, então escrita e falada, né? As pessoas aqui presentes que nos honram com suas visitas no plenário Vox Pop. Na última semana também participei da 12ª Marcha dos Vereadores em Porto Alegre, onde levamos as reivindicações do nosso município e também apoiamos outros municípios, particularmente as demandas em educação, saúde, estrada e agricultura. Foi muito proveitosa e esperamos que o governo compreenda a situação do município e faça um trabalho de parceria com os mesmos. Podia falar um pouco mais, mas nossos colegas vereadores já explanaram. O colega Rui, né? Também, né? Também na última sexta-feira, a convite da Secretaria da Assistência Social, eu participei do Arraiá, da Festa Junina da Terceira Idade, no Pavilhão São Bonifácio, no qual queremos parabenizar a organização, e foi uma belíssima festa nessa tarde de sexta-feira. Também no domingo, fiz presente na festa do Grupo Estrela, era um almoço, né? No Grupo Estrela Guia, na Nova Boêmia, no Pavilhão da Igreja Congregacional. Parabenizamos todos e daquele belo almoço que tivemos lá, fomos muito bem recebidos. Lá também estavam os colega Isabel, colega professor Mauro, também colega Lauri, e lá conseguimos também conversar um pouco com o pessoal e trazer algumas reivindicações também na área da saúde, no qual hoje já também procurei o secretário da saúde pedindo, né, os pedidos que o pessoal nos pediu, e a gente levou direto ao secretário de saúde. E pela parte da tarde também, ainda se desloquei até a escola Dom Érico Ferrari, no Cerro Chato, onde lá tinha também uma belíssima festa daquela escola. Parabenizamos eles também. Hoje também, pela parte da manhã, conversei também com o secretário de obras, do qual até fui junto com ele em algumas regiões do município, e pedi a ele também, ao colega vereador Lauri, que fizesse um trabalho, não só colocasse, né, uns pedregulhos, como já foi colocado, eu posso dizer mais uma vez aqui, falar, né, na localidade da Linha das Flores. Com essa chuva arada, o cascalho passa aí caminhão pesado, todo dia passa ônibus, o caminhão da cooperativa, o cascalho se espalha para a valeta e fica as valetas fechadas. E aí o vereador também já disse, né, o vereador Lauri e o secretário Foguinho, que amanhã as máquinas estão indo para aquela localidade fazer esse trabalho. E este vereador amanhã está indo também para a Linha das Flores, então vamos ver, né? E se, como prometeu que vão, então vão ir. Se não vão, esse vereador está aqui na próxima semana cobrando. Prometeu, fez. Não quer fazer, não promete. E também, na propriedade da dona Rosa Flores, na linha São Pedro, pertinho da propriedade dela, uma troca de lâmpada, que hoje o seu filho veio aqui, mais uma vez pedir, e esse vereador está à disposição sempre, quando qualquer pessoa quer falar com ele, é só ligar, e é só marcar um horário para a gente se encontrar, e a gente pode levar a reivindicação da nossa comunidade até o povo. Seria isso no momento, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, Rádio Aguda Alternativa, e aos presentes também no plenário, e o pessoal que também está na internet, e outros que estão escutando nós ao vivo também. E já que os colegas falaram, nós também participei da Marcha dos Vereadores da Quarta Colônia, também defendi a nossa demanda, que é a agricultura também, e vamos ver se as, como diz, as políticas públicas vão funcionar. É isso que precisa ser feito, né, a pressão, porque a gente vê que tudo só na base da pressão, como é difícil as coisas, tem que ser tudo na base da pressão, pressão e pressão, e o dinheiro está curto também, está difícil, as secretarias, mas na base da pressão vai ter que acontecer, como os outros fazem, acontecer. E nós, como representantes, nós estamos aí para isso, e foi o que nós fizemos na Marcha dos Vereadores, na pressão. Muita gente, sei que também visitou nos gabinetes dos deputados. Apesar de tudo, às vezes, o tempo foi curto, foi muito curto, porque a marcha foi demorada, lá sempre tinha horários, então não deu para a gente fazer tudo o que queria, pelo menos eu não consegui visitar todos os deputados, mas o tempo era curto, e nem todos estavam presentes, todos eles também estavam nos plenários deles, também tinham, então... Bom, vamos começando, eu vou agradecer primeiro a Secretaria de Obras para recolher o lixo no interior, que isso é muito importante mesmo, para o futuro o recolhimento de lixo, para não poluir o meio ambiente. Quem começou isso foi muito bom nos anos atrás, isso é uma coisa importante, apesar de ter custos, mas é muito importante. Quer dar uma, até uma limpeza no meio ambiente, as fontes de água, melhora a qualidade de vida no interior. E também, como não deixa de fazer, tem que pedir os pedidos também. Eu tenho um pedido, um reforço, vou ter que pedir, porque de tarde eu estive lá no Rincão do Pinhal de novo. Fui olhar pessoalmente na colocação de futuramente cascalho na subida da linha Rincão do Pinhal Norte, na casa do Clairto Kuma. Estive lá olhando mesmo e vi que está bem judiada a coisa. Os caras estão começando a cavalar. Bem na hora estava passando o transporte, mas claro, até o ônibus que mexe uns 3, 4 metros, tudo na volta. Aí a gente vê como é que é, de tanto passar os veículos pesados, deixa bem judiado. Então, se puderem, quanto antes, o pessoal fazer melhor. Outro pedido também do morador da Cascata Fride, está do mesmo, sei lá, no Rincão do Pinhal também. Estão precisando umas 3, 4 caras de cascalho na frente da propriedade do Arnildo Wittk, para melhorar também o escoamento das coisas. Os carros menores, o fluxo de caminhão é muito grande lá dentro, tem o caminhão de leite, afundou e a estrada é estreita, e os caras estão ficando até acavalados já. Esparta o motor, a carcaça deles. Eu estive pessoalmente lá, então eu posso afirmar, estive lá hoje. Então, vão ter que dar uma reforçada, nem que é um trecho só, mas para melhorar. E também tem que agradecer também o serviço de encasquelhamento no Rincão do Pinhal também, que foi um pedido já faz muito tempo, antes até já deu ser vereador aqui, já tinha pedido isso uma vez, mas foi feito, agora reforçaram lá no Rincão do Pinhal, uma propriedade mais secundária. O último morador é o Éder Schitz, que faz parte do Proleite também. Foi bem feita, foi feita em dizer o que é. É que é difícil, é um lugar de muito... O acesso é estreitinho, o pessoal fez um encascalhamento, ficou bom. O pessoal do caminhão do leite, eu encontrei ele me falou esses dias, disse, melhorou, porque ele passou muito trabalho naqueles trechos lá. Então é bom quando a gente encontra as pessoas e falam isso, é muito importante também. E também tenho que agradecer a Secretaria também do Interior, que faz troca de lâmpadas. No sábado à noite, quando eu fui para Nova Boêmia, lá na festa junina da Escola Olavo Bilac, que trocaram a lâmpada da crema lá também na entrada. Então isso já deu uma... O pessoal de lá agradeceu logo. E também, depois participei lá da festa da Olavo Bilac, uma festa junina muito boa, por sinal, uma população, uma das maiores festas que eu tive lá já. Vamos lá. Então, da minha parte...
Dando sequência, passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, e a toda a comunidade, uma saudação. Gostaria também de comentar sobre a nossa 12ª Marcha dos Vereadores a Porto Alegre, nos dias 21 e 22. Foram dois dias produtivos, porque levamos nossas demandas aos secretários estaduais. Tivemos também a presença de alguns deputados e os secretários estaduais. Eles foram muito sinceros, muito realistas em suas explanações e com grande conhecimento de causa. Visitamos também o governador Sartori no Palácio Piratini, uma pessoa simples, muito correta e me pareceu muito seguro nas suas decisões de governo. Recebemos hoje também, então, uma notícia muito boa, que também foi uma demanda que nós tivemos lá na marcha, e hoje recebemos essa notícia que a escola Professor Willy Rose vai receber R$150 mil, e a escola Luiz Germano Petter, R$100 mil. Então, isto já, para nós também, já é uma notícia muito boa. Gostaria também, na Picada do Rio, na próxima residência do Danilo Copes, eu peço à Secretaria de Obras que eles arrumem aquela tubulação. Aquela tubulação precisa ser feita a limpeza, e para o lado de baixo ali, tá, com a chuva, está desbarrancando um pouquinho mais e está entrando praticamente na estrada. Então, peço à Secretaria de Obras que dê uma atenção especial lá, perto da casa do seu Danilo Copes, na Picada do Rio. Na rua Duque de Caxias, segundo a Secretaria de Obras, também teremos uma parada nova, de ônibus nova e maior para os alunos que esperam o escolar. Também fui questionada sobre o projeto da ponte da Picada do Rio, que posso hoje dizer que o projeto já foi aprovado pela RGE Sul para o deslocamento da rede elétrica, onde ficará abaixo da antiga ponte, ou melhor, ao lado da ferraria, né? Gostaria também de elogiar as estradas do município, que estão em ótimas condições. Eu fui até, no sábado, até a comunidade Farroupilha, e realmente a estrada está em bom estado. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Minha saudação ao presidente da mesa, juntamente com seus colegas, demais colegas vereadores, funcionários desta casa, as pessoas que estão aqui no plenarinho. Uma saudação especial a todos vocês que saíram das suas casas para vir aqui ouvir os seus representantes na Casa do Povo. Também cumprimentar os ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa, os que estão acompanhando através da internet, a minha saudação. Gostaria também de dizer, senhor presidente, de alguns trabalhos que estão sendo realizados através do poder público. Dizer que há muito tempo eu lembro que a rua ali da José Bonifácio, perto do Avenida, há muito tempo tem buscado um calçamento. Eu lembro que a gente até fez várias audiências com o prefeito, com os moradores dali, com o Gilson Venn e outros dali, pedindo, com o Rony Seifert, pedindo esse calçamento, e o prefeito tinha se comprometido a fazer esse trabalho, porque ali, quando chove, a água, a casa é muito baixa, a rua é muito baixa e fica muito alagado ali, né? E agora a gente sabe que está definido, já está licitado esse calçamento ali nessa região. Então é uma conquista importante para os moradores. E também para a gente que acompanha, que questiona esses benefícios para a população. Então hoje me vejo assim, feliz juntamente com a comunidade daquela região, porque vão receber... Só tinha uma quadra ali entre o Avenida e a Rua Independência. E agora vai ser concluída ali mais uma quadra a mais. Então são coisas assim que a administração está olhando. De repente eu falava, estão calçando muito para a parte alta, né? Agora está começando a crescer para a parte mais baixa também. E entre elas também a Borges de Medeiros, que também vai receber um calçamento, né? Então aquela região ali do Mercado Brasil, né? Então vai beneficiar muito a Borges de Medeiros. Isso é importante, esses trabalhos. Às vezes a vontade de repente é de fazer mais, mas as dificuldades financeiras ela faz com que se limitam, né? Então a prioridade é no lado, mas com certeza tem que ser questionado aquilo, as necessidades da comunidade. E ela vai, um dia vai chegar e com certeza agora chegou a vez daquela região. Também gostaria de dizer que a ponte lá no Arroio Turupá, né, está em andamento, né, uma obra de uma grande envergadura, né, vai ficar marcado na administração municipal, principalmente naquela região, né, vai ser uma coisa de primeiro mundo, se olhar o benefício que vai ter em ligação entre uma parte do município com a outra. Então, né, se muitos podem até, mas por que não faz uma ponte com menos valores, né? Mas não, dali sai a colheita, sai, né, uma grande parcela de ICM. Então, não, porque nós temos que valorizar também essas pessoas que trabalham, que pagam preço caro para manter a administração. Esse olhar é importante do administrador, sem olhar a região, quando tem que determinar um determinado serviço. Isso, e a gente vê na pessoa do prefeito Valério essa simplicidade, essa ousadia de determinar as coisas acontecer nas regiões que também precisam crescer, né? E isso é muito bom, é uma visão de administrador. Também gostaria, senhor presidente, de comentar um pouquinho a respeito também da nossa viagem que fizemos. E eu já tenho participado de algumas marchas, né, e muitas demandas que a gente levava e questionava e brigava, né, e muitas delas não aconteciam, né, e eu digo, é mais uma vez que a gente vai e vamos bater nas mesmas teclas, né, com o mesmo propósito, mas dessa vez assim parece que a nossa região ela se organizou melhor e todos os municípios tiveram uma grande representação. Né? E quando há uma grande representação, aquele que nos orienta, né, nos orienta também, nos dá uma determinação de pessoas que vão nos ouvir, né? E nós tivemos a oportunidade, né, nesta marcha de poder contar com o deputado Pedro Westphalen, né, que é uma pessoa bem conhecida, né, um deputado, um médico, então, né, e também tivemos a oportunidade de termos o secretário César Schirmer, que é nosso vizinho aqui. Então nós estávamos em casa, né? Eu tinha que defender, e foi me proposto defender segurança pública, né? E fui defender Brigada Militar e Polícia Civil. E o então ex-prefeito e secretário Schirmer fez uma explanação muito bonita, muito convincente, dos números que estão acontecendo não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em outras capitais, né, de violências, enfim. Mas eu gostaria de dizer também que a dificuldade que o governo enfrenta em relação a PMs ou escrivão de polícia, investigadores, há uma deficiência muito grande. Mas segundo o César Schirmer, secretário, até o final do ano, 1.200 servidores hão de incorporar na Polícia Civil e na Brigada Militar. Isso é muito pouco, na verdade, mas está abrindo um concurso para também chamar mais pessoas para ingressar na Polícia. E quanto aos coletes, eu questionei, e ele disse, olha, está tudo sucateado, na verdade. Mais de 15 mil coletes estão vencidos. Então, algemas estão poucas. Então, é uma carência muito grande, né? Nossa viatura, por exemplo, ela está com 310 mil quilômetros rodado. Não tem condições de andar muito longe. Segundo o secretário, algumas vão ser compradas. Mas nos orientou que na consulta popular, que nos organizasse e votasse nessas demandas. Então, eu acho que a oportunidade também é nossa. Assim como fomos pedir para o governo do Estado, agora é o momento de nós nos organizar e pedir alguma coisa através da consulta popular, essas demandas. Vamos pedir uma viatura, vamos pedir coletes, armamentos, enfim, aquilo que vem nos favorecer aqui nas nossas polícias. Então, a nossa comunidade, vamos nos organizar, agora é a hora de nós fazer a nossa vez. Seria essa a minha primeira participação, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Quero cumprimentar o presidente Itamar, secretário Rui, vice-presidente Alexandre, cumprimentar os demais colegas aqui presentes, cumprimentar também os servidores dessa casa, cumprimentar a imprensa escrita e falada, a Rádio Agudo e a FM, e os que demais que fazem presença aqui no plenário. Quero fazer um cumprimentar a comunidade da Nova Boêmia, pertence à Nova Boêmia, a diretoria da Congregacional, que teve ontem uma belíssima festa com almoço. Então, de parabéns àquela comunidade. E também quero comentar também da marcha do vereador Porto Alegre, a 12ª marcha, onde é que teve vários secretários presentes do Estado, bem produtivo, salientaram a situação que está o Estado financeiro. E também quero comentar também boas notícias sobre a educação e do transporte. Educação, eu recebi uma ligação do Edson Brum hoje, que vai liberar a partir de sexta-feira 150 mil para Vila Ros, que isso vai vir direto para a escola, para a reforma, e 100 mil para do Germano Petro. Foi a questão que o professor Mauro explanou, grande explanação para o professor Mauro, e belas notícias. E da transporte, secretário do transporte, nós anunciou que esse ano, até o final do ano, sai a rótula do 287, que também é uma grande importância para Agudo, onde é que teve aí vários acidentes fatal, e também vai sair a recapagem, onde é que deixa o domínio do Paraíso até Santa Maria. E também esse vereador levou, eu falo tanto em asfalto, Agudo e Barama, mas esse vereador fez um pedido ao Rimar Zanchini, onde é que uma obra dessa tem que partir primeiro do projeto. Não adianta falar em sair asfalto sem projeto. Onde é que ele me colocou que tem grande chance para fazer um levantamento pelo Dair, para virar a estrada, primeiro passo tem que virar do município, doação para o Estado. Em cima desses fatos, sai o projeto para futuramente pedir um assaltamento. Também quero comentar dos trabalhos realizados da Secretaria de Obras da semana, do patrulhamento daqui a cidade a Picada, da Linha das Pedras, volta o CTG e Linha Branca. E também onde é que nós estamos fazendo um trabalho grande na Várzea do Agudo, onde é que a última enchente grande abriu uma baita de uma cratera, onde é que perto do pavilhão dos Migoto, acesso da Santa Velha do Várzea do Agudo, onde é que é um trabalho bastante grande, bastante elevado, mais ou menos foi calculado umas 200 cargas de terra, onde é que está sendo uma parceria com a cooperativa de Dona Francisca, onde é que está tirando terra com a máquina terceirizada, que estão entrando com os custos, e nós com os caminhões para puxar. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúde, senhor presidente, caros colegas vereadores, à imprensa falada e escrita, aos internautas, ao servidor dessa casa e quem nos acompanha na galeria. Aproveito também esse espaço para algumas considerações sobre a 12ª Marcha dos Vereadores em Porto Alegre. Na minha opinião, com certeza todos nós esperávamos muito mais, mas considerando a situação calamitosa nas finanças do Estado, eu tenho entendimento que atenderam as reivindicações dentro das possibilidades. Dentro das mais marcantes estão o trevo de acesso ao município, o aumento efetivo da Brigada, da Polícia Civil, da SUSEP. Eu estive em contato com o delegado Eduardo Flores há um mês atrás e o mesmo informou que havia necessidade do aumento do efetivo para atendimento da demanda, e não deve ser diferente na Brigada Militar e também no presídio. Com relação aos pedidos da Rede Estadual de Ensino, as quais eu tive a incumbência de defender, o resultado não foi exatamente o esperado, né? A reforma dos banheiros e a construção de mais banheiros com acessibilidade na escola Professor Vili Ros, encontra-se cancelada. A reforma de cobertura da quadra da escola Luiz Germano Petter hoje não é considerada prioridade pelo governo do estado. E por último, a reforma na estrutura do telhado e revisão da estrutura elétrica e hidráulica e a estrutura do pavilhão de esporte da escola estadual Dom Érico Ferrari, ela aguarda a inserção de documentos na 24ª Coordenadoria Regional de Educação para ter sequência. A Secretaria de Educação do Estado anunciou ainda no dia 23 a distribuição de mais de 400 milhões em obras, aliás, 40 milhões em obras para 300 escolas estaduais. Agudo foi contemplado com duas escolas, a Professor Vili Ros com 150 mil e a Luiz Germano Petter com 100 mil. Conforme o assessor da Câmara, estariam liberados a partir desta sexta-feira já. Aproveito também a oportunidade para solicitar aos colegas edis o apoio para sensibilizar o executivo quanto a um pedido dos moradores da localidade de Picada do Rio e Nova Boêmia. Em função da paralisação das obras da ponte Picada do Rio, para reavaliação do projeto e correção das irregularidades, os moradores solicitam formar uma comissão para acompanhamento das obras. Achei interessante o pedido e nada mais justo, pois quem mais utilizará esta ponte são os mesmos que prezam por uma obra confiável e dentro dos padrões necessários. Senhor Itamar Puntel, presidente dessa casa, senhor João de Deus, líder do governo, eu espero contar com a costumeira atenção de vocês para esse pedido, para o pedido desse vereador. Solicito também à Secretaria de Obras fechar um buraco para, e consertar o calçamento próximo à Escola Santos Dumont, no bairro Caiçara. O perigo é constante em função do grande fluxo de alunos e demais pedestres pelo local. Aproveito o espaço também para parabenizar a Secretaria de Obras pelo patrulhamento e a recuperação da estrada que leva até a Nova Boêmia e também até o Novo São Paulo. Está em ótimo estado. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência, passamos à tribuna livre, hoje prejudicada por não haver inscrição. Passamos então ao grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Cardozinho e do vereador Alexandre Noy. Passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Senhor presidente, eu não usarei esse espaço.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Da mesma forma, senhor presidente, não farei uso do espaço.
Dando sequência à sessão ordinária, passamos à ordem do dia, onde solicito ao secretário que faça nova verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto, a quórum para a realização da sessão da ordem do dia.
Dando sequência, na ordem do dia, temos o projeto de resolução número 1 de 2017. Define o programa da Câmara Municipal para integrar o plano plurianual 2018 a 2021. Que tem na Comissão de Constituição e Justiça como relator o vereador Cardozinho, no sentido de aprovação da presente matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relatora a vereadora Isabela Maisão, no sentido de aprovação do presente projeto, acompanhado dos demais componentes da comissão. Coloco o projeto de resolução número 1 de 2017 em discussão.
Vereador Professor Mauro.
Passo a palavra ao vereador Professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas edis e quem nos acompanha na galeria, quanto ao projeto de resolução número 1 de 2017, define o programa da Câmara para integrar o Plano Plurianual 2018-2021 é o que há necessidade de adequação para o andamento das obras da nova Casa Legislativa. Em outras legislaturas, houve a devolução do excedente do duodécimo ao Executivo. Seu contrário, a devolução no período em que perdurar o andamento das obras. Sou favorável à aprovação. Seria esta a minha posição, senhor presidente.
Continua aberto espaço para discussão do projeto de resolução 1 de 2017. Não havendo colocações, coloco o projeto de resolução número 1 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Projeto de resolução número 1 de 2017 aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao requerimento número 10 de 2017, que requer urgência especial para o projeto de lei 31 de 2017 e realização de sessão extraordinária para discutir discussão geral e votação da mesma proposição, de autoria do vereador João de Deus. Coloco o requerimento número 10 de 2017 em discussão.
Vereador João de Deus.
Com a palavra, João de Deus.
Senhor presidente, colegas vereadores, gostaria de trazer ao vosso conhecimento a necessidade de aprovação desse requerimento, devido à situação em que a educação está passando por dificuldades, né, devido a afastamento das titulares ou professoras, né, que estão licença maternidade, licença saúde, enfim, né, há uma necessidade. Então eu gostaria de pedir o apoio de todos os colegas vereadores.
Continua aberto espaço para discussão do requerimento número 10 de 2017. Não havendo mais discussões, coloco o requerimento número 10 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Requerimento número 10 de 2017 aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento à pauta, onde temos o projeto de resolução número 2 de 2017. Altera a resolução número 6 de 2017. Coloco o projeto de resolução 2 de 2017 em discussão. Lembrando que até 4 vereadores poderão se inscrever junto à mesa. Não havendo inscrições, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Vereador Alexandre.
Professor Mauro.
Vereador Rui.
Constatamos a inscrição do vereador Alexandre Noy, do vereador professor Mauro e do vereador Rui Milbrandt. Neste momento, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento uma vez os colegas vereadores, as pessoas presentes e a imprensa. Quero dizer que, na sexta-feira, aqui na Escola 3 de Maio, a nossa Associação de Juventude Rural, a Jura, recebeu a medalha de mérito da Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul, do deputado Valdeci Oliveira, do PT, onde que várias pessoas estavam presentes, o prefeito Valério, o colega Gelson, o pessoal da Imater, os grupos de jovens. Com certeza o deputado foi muito feliz para dar essa medalha, que foi muito importante para a nossa Associação de Juventude Rural. Dizer também que hoje pela manhã tivemos no gabinete do prefeito Valério, juntamente com o assessor do deputado Paulo Pimenta, o Sidney Cardoso, onde ficou acertado que no dia 21 de julho vai ser a inauguração do colégio da escola da linha dos Pomeranos e a quadra de esporte, às 15h. E dizer também até que sugeri para o prefeito Valério que convidasse os outros colégios do município, levava o pessoal, os alunos, a fazer um torneio de futebol para integrar essa juventude. E com certeza vai ser muito importante para a comunidade da linha dos Pomeranos e para todos nós. E dizer também que que juntamente com o assessor do deputado e o prefeito foi definido que essa emenda de R$500 mil que vai vir para calçamento vai ser na Hugo Carlos Broi, em frente ali na Santos Reis, que passa na Borges e o Kids Clima, em frente ao Colégio da Santos Reis. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, a imprensa falada escrita, o Arnaldo, o servidor dessa casa, quem nos acompanha na galeria. Foi assinado no 22 de junho, conforme meu colega Rui já falou, sexta-feira, a ordem de início das obras do novo reservatório de água pelo governador José Sartório, pelo diretor de expansão da Corsan, com a presença do deputado Adolfo Brito, do secretário de obras e saneamento Fabiano Pereira, do prefeito de Agudo, professor Valério Trebin, e também deste vereador. A empresa responsável pela construção é Zambrano Engenharia Limitada. O serviço deve começar em 20 dias. A obra custará R$ 683 mil e deverá ser concluída em 270 dias. O mesmo contrato prevê também obras complementares na barragem de captação. O deputado Brito é um dos responsáveis pelo andamento e aprovação dessa proposta. É mais uma vez o Partido Progressista contribuindo para o progresso e o bem-estar dos agudenses. Aproveito também o espaço para parabenizar a Jura. No dia 23 do corrente mês, o deputado Valdeci de Oliveira, do PT, entregou a medalha da legislatura da Assembleia Legislativa, reconhecimento merecido para essa entidade que integra, apoia e estimula a cidadania dos jovens no meio rural. Parabenizo também a iniciativa do Grupo de Trabalhadores Rurais Estrela Guia, em conjunto com a comunidade congregacional da Picada do Rio e com o apoio da Emater pela realização do primeiro almoço típico alemão. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência, passo ao vereador Rui Milbert.
Cumprimento os colegas vereadores. Quero cumprimentar o Valdivo Engel, que é funcionário mais antigo da Corsan, hoje aposentado, que também nos dá o prazer aí da presença. Cumprimentar também o Bonadeu. Quero cumprimentar também o Fabrone Pfeiffer também, que se encontra aqui também nos prestigiando. Quero cumprimentar o empresário Sandro Gols, ex-vereador aí dessa casa, com certeza deve estar com saudade aí de querer usar o microfone aí na Câmara de Vereadores. Quero cumprimentar também o empresário Lisandro Montagnier, o Kika, né, empresário da arte impressa aí. Quero dizer de que fico contente em ouvir de que trabalhos estão sendo realizados pelo interior do nosso município, uma vez que já obtivemos uma semana de tempo bom e tem uma perspectiva de que essa semana também seja boa. Fico feliz de saber da colega vereadora Isabel de que nossas estradas estão praticamente com um asfalto e acredito de que as estradas devam assim permanecer. Acredito que todas as regiões devem estar assim, e se elas não estiverem, convoco o nosso colega vereador para que faça essa verificação, e aquelas que ainda porventura não estejam em ótimas condições, que nos próximos dias recebam um patrulhamento. Outra notícia boa que eu ouço dos colegas vereadores é quanto uma grande reivindicação passada pelo colega vereador João de Deus, de que nos próximos dias a extensão da José Bonifácio, nas intermediações do nosso Atlético Clube Avenida, receberá o calçamento esse que houve já várias manifestações dos moradores lá, do Rony, do Gilson Venta, né, da Marli, todas as pessoas que já fizeram trilho aí pela prefeitura, nós vereadores, e reivindicando, né, um pedido desse calçamento, pois tantas outras ruas já receberam calçamento e aquela rua sempre ficou para trás. Então eu fico muito feliz para aquela comunidade, para aquela rua lá, que receberá então esse calçamento nos próximos meses, né? Então já é uma notícia ótima desse calçamento próximo ao Avenida. E também, ouvindo do colega vereador Mauro de que precisa do fechamento daquele buraco lá próximo à Escola Santos Dumont, eu tive, minutos antes de começar essa sessão aqui, me reunindo com o pessoal do Grêmio Esportivo Elite, no qual eu tive o pedido feito pelo pessoal do Elite, no qual tem um projeto, colega vereador Lauri, que talvez o senhor tenha conhecimento, de que a Secretaria de Obras tem uma ideia de desviar essa água por trás do Grêmio Esportivo Elite. E me coloquei à disposição, pois não é vontade do Grêmio Esportivo Elite para que essa obra aconteça desta forma. Precisamos nos reunir, me comprometi de ser intermediador, juntamente com o colega vereador João, que é da nossa Vila Caiçara, nosso bairro Caiçara, melhor dizendo, e que talvez nós precisamos achar uma alternativa diferente. Então é um projeto, é uma obra que precisamos reavaliar e precisamos ficar em contato com a comunidade, pessoal do bairro Caiçara e também o pessoal do Grêmio Esportivo Elite, para chegarmos num consenso, pois essa obra é muito importante. Houve uma grande falha de projeto, pois tenho conhecimento de que até naquele local também tem o Lourivo Mate, que se encontra aqui, está bastante ansioso para que esse buraco, conforme ele já me comentou, que traz sério risco para a população lá e precisa ser fechado, mas não podemos fechar ele porque precisa acontecer essa obra. Então não adianta nós fechar ele e na primeira chuva que pode acontecer já nos primeiros dias e o problema se agravar ainda mais. Então precisamos realizar uma obra grande, pois houve um erro de projeto lá, onde de cima para baixo vinha com o tubo com uma certa dimensão e de uma hora para outra esse tubo é muito menor. Esse problema já ia acontecer, isso era evidente, era claro. Com certeza o que aconteceu lá já poderia ter sido imaginado. Mas, infelizmente, talvez uma falha de engenharia. Também queria pedir aos colegas vereadores, porque eu tenho em ideia de que nós, em comum acordo, nós todos os vereadores, ainda no mês de julho, fizéssemos uma moção junto à Secretaria de Saúde, onde poderíamos encaminhar uma moção requisitando um micro-ônibus para a saúde. Eu sei que essa é minha ideia e certamente deve ser dos colegas vereadores, especialmente do colega vereador Cardozinho, onde precisamos requisitar uma aquisição de um micro-ônibus para a saúde para facilitar o transporte de pacientes para Santa Maria. Hoje, o governo municipal aqui gasta mais ou menos em torno de 8 a 10 mil reais só com passagem de ônibus. Além de todos os veículos que rodam, que transitam com pacientes para os grandes centros de saúde, né? Exemplo de Santa Maria e principalmente Porto Alegre. Essa moção eu vou encaminhar para a bancada, juntamente com o colega vereador Mauro, que somos da bancada do Partido Progressista, né, encaminhar. Eu gostaria que os demais colegas vereadores, cada um com a sua bancada, PMDB, PSDB, PT, que todos os demais façam a mesma coisa, em que encaminhem essa moção, né, para que juntos consigamos fazer pressão e articular cada vereador com a sua bancada. Então, eu acredito de que hoje, como nós já percebemos lá e na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre, as ações acontecem bastante devagar, mas precisamos provocar essas ações, conforme é o termo utilizado pelo colega vereador João. Vamos provocar, e nós, da nossa bancada, eu e o Mauro, vamos fazer essa moção. Já falei com o diretor da Câmara, o Aliceu, no qual parabenizo ele pelo belo trabalho que teve junto a essa marcha, né? Cumprimento também as demais pessoas que fazem parte aqui da Câmara Municipal, que todos têm um papel fundamental no nosso trabalho. Seria isso, senhor presidente.
também líder do PSDB. É, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander, líder do PSDB.
Cumprimento o senhor presidente, cumprimento o pessoal do plenário. E também vou falar um pouquinho da caminhada, né, como a gente falou. Sexta-noite também fui convidado, também estive junto com o vereador, colega Alexandre. Aquilo ali, sobre a Jura, a juventude, muito importante, uma parceria também que a Emater tem junto com o pessoal. É uma integração muito grande, uma integração que assim, ó, faz o pessoal junto das comunidades, tanto todas do interior, e tem um conhecimento muito grande. Então, essa, eu participei muito pouco sobre isso da juventude. Na época, era bem diferenciado. Vários da Aguda não tinha tanto, então, mas eu lembro do pessoal fazer essas partes da Jura, e a gente vê que é importante essa integração, muito importante. É um aprendizado muito grande. Até que o pessoal falou, eu achei muito emocionante o pessoal, que só para quem esteve lá sabe o que a Cláudia falou no final. O Alexandre está lá, mas ele vai... Foi ou não foi emocionante, Alexandre? O que a Cláudia falou, eu nem vou conseguir falar o que ela falou, viu? Foi muito emocionante. Ela falou o que a gente sente também, pelo menos eu, para quem tem sangue nas veias, ele se emociona com o que ela falou. Ela falou, e o que eu sinto também, a gente que está bastante na caminhada no interior, com as comunidades, ela disse bem assim, ó, o pessoal é que nem a família da gente no dia a dia, e realmente, para quem tem isso, é real. Tu chega num convívio muito grande com as pessoas, ele mexe emocionalmente, dali a pouco tu tá andando ali 4, 5 anos, tu não vê, as pessoas dizem, ó, olha aquela pessoa lá, e é bem assim mesmo. Essa é uma forma muito bonita da Jura. Aí ela já está com 26 anos, hein? É uma boa de uma caminhada, né? Ah, tá, muito importante. Também ontem à tarde, como diz o colega Cardozinho, também estive presente na festa da Escola Dom Érico Ferrari. Uma festa muito boa também, importante, grande, grandiosa festa também. Naquilo também, a gente sempre, as pessoas fazem os pedidos, foram aqueles pedidos que eu falei há pouco também. Então, é muito importante toda a saída dos vereadores, e cada vereador, eu vejo hoje, eu observei assim, ó, o município é grande, mas cada um tem um pedido, e é bom. Cada um tem de um canto do município, é bom que cada um cuida, nem que seja fora, às vezes bem longe, mas... Tem isso, é importante que ninguém fica desamparado. E importante também a secretaria fazer a parte dele, está fazendo, é muito importante. Então, a gente tem mais como vereador representante do povo, como se diz, das pessoas e das comunidades, é fazer a nossa parte. Seria isso, senhor presidente.
Solicito espaço de líder do governo.
Espaço de líder do governo cedido ao vereador João de Deus.
Cumprimentar mais uma vez as colegas e a mesa diretora, as pessoas que ainda estão na galeria. Gostaria aqui também apenas deixar registrado a importância do Diego, da Emater, que acompanhou nós também nesta marcha Porto Alegre. Foi importante, né, a participação da Emater, e ela é importante aqui no município de Agudo, né, orientando os pequenos agricultores, enfim, e sendo um parceiro da administração municipal. Né, então, eu quero aqui agradecer também a Rádio Agudo, através do Daniel, que nos acompanhou fazendo toda essa cobertura. Se não fosse o meio de comunicação, as pessoas do interior não sabiam o que nós estávamos fazendo. A imagem, muitas vezes, das pessoas acham que o vereador não faz nada, né? Que o vereador não trabalha, que não, não... Mas através dessas buscas, hoje, a gente pode observar e até repassar as pessoas, né, de uma grande influência que tivemos através desses resultados positivos que vieram para Agudo. Então, nós aqui estamos unidos, independente da sigla partidária. Temos na nossa caminhada um objetivo de buscar mais e mais coisas para o nosso município. Isso foi feito nesta viagem. Também o secretário da Agricultura, o Márcio Halbert, que também nos acompanhou. E também gostaria de deixar registrado a importância também do deputado Adolfo Brito, né, que cedeu todo o seu gabinete, o pessoal lá para nos ajudar, nos orientar. Então, tivemos assim, 2 dias bem assessorado através do gabinete do deputado Adolfo Brito. Nós temos que reconhecer o trabalho do deputado, né, que fez, dando esse amparo, né, nesses momentos em que a gente percebe aquelas pessoas que estão integrado com os municípios, através do seu representante. E o deputado Adolfo Brito fez isso através do seu gabinete, esteve lá, né, nos dando esta cobertura. Também quero cumprimentar agora o nosso suplente de vereador, Sandro Goltz, né? Seja bem-vindo a essa casa, com certeza, né, daqui uns dias o Sandro está aí também brigando pela sua comunidade, né, Sandro? Né? E dizer a todos, então, também depois convidar os colegas para nos dar parecer, né, no novo projeto para a próxima sessão. Seria, senhor presidente.
Espaço de líder do PMDB.
Espaço de líder do PMDB cedido ao vereador Cardozinho.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que ainda que se encontram, ao ex-vereador Sandro Goltz, nossa saudação, São Valdir, também ao Fabrone, todos vocês, Lourivo Mate, todos vocês. Também quero aqui parabenizar ao Daniel Martins pela cobertura da 12ª Marcha dos Vereadores e comentar também um pouquinho mais dela e também do que o colega Rui comentou e agora dessa moção. Conversando também com o diretor da Câmara, esse vereador também fará parte dessa moção, como todos nós do PMDB, como o colega falou, também já falamos com o vereador Gelson, no qual estava sentado lá em Porto Alegre do meu lado, né, vereador? E quando a explanação pessoal da saúde lá, do secretário substituto e do Roberto Schorn, alguma coisa a gente entendeu lá, né? E dizer assim que o nosso município de Agudo, na área da saúde, coisas que tem que melhorar, tem. Mas também assim, ó, se nós vamos olhar pelos outros municípios, até que nós estávamos bem. Estamos bem. O porquê? Cheguei hoje na Secretaria de Saúde, falei com o Alessio Varros e também com os agendadores e perguntei assim, quanto tempo leva para uma tomografia ser agendada? Olhamos no sistema e vimos que se precisasse de uma tomografia para amanhã, nós já tínhamos. Não vou citar aqui municípios, mas vimos lá município que tem que esperar 3 meses. Formigueiro, então. Então e Restinga Seca também, né? Parece, né? É Restinga Seca, né? Restinga Seca. Então, ó, esperar 3 meses para um exame, para uma tomografia, é complicado. E para nós aqui, amanhã teria. Tomara que ninguém precisa. Mas se precisar para amanhã, tem. Outra coisa que me chamou muita atenção também foi o secretário de Segurança, o César Schirmer, no qual ele pediu, não é que ele pediu, ele manda, né? O secretário manda, né, também, né? Que os presídios abrissem mais as portas para as igrejas. Coisa importante isso aí. Eu jamais tinha ouvido, assim, um secretário, essa palavra. E eu acredito muito no que ele falou. Que as igrejas que podem levar mais aquela palavra de conforto a um preso que está lá, a um detento. Imagina uma pessoa lá do interior, manda lá para Porto Alegre. Vai sair de lá como? Fiquei muito, muito contente com as palavras do Schirmer, né, que é do PMDB. E também as palavras tão francas do Westphalen, né, do PP, né? É como é bom quando você tem as pessoas que olham assim nos olhos da gente lá e falam a verdade. E o Westphalen também, para mim, foi excepcional. Foi as duas, nada nas outras, também todos explanaram muito bem, que falaram bonito, todos sabem, né? Todos lá sabem falar bonito, todos são preparadinhos para falar. E esse realmente chamou muita, muita, muita atenção mesmo. Dizer assim também que fico muito grato por poder participar. E também quero aqui dar meus parabéns aos nossos vereadores de Agudo, que foram lá defender as demandas, principalmente de Agudo também. O vereador Gelson, o professor Mauro, ao vereador Rui, ao vereador João de Deus. Vocês souberam muito bem explanar a necessidade do nosso município. E por isso que a gente diz assim, ó, fomos em 9. Fomos com os 4 titulares que poderiam falar, sobrou 5, né? Para chegar lá e dizer assim, o vereador Rui me convidou para ir junto. Eu disse, Rui, transporte eu não entendo muito, deixo para ti, né, Rui? E o Rui lá soube fazer uma explanação tão bem como ele fez. Então está de parabéns ao vereador de Agudo, está de parabéns à quarta colônia. Seria isso, senhor presidente.
Também quero aproveitar a oportunidade e dizer de que, e cumprimentar o ex-vereador Sandro Gols, que está aqui conosco. Queria cumprimentar, não sei se o Bonadel foi embora, mas o Bonadel faz parte da diretoria da Escola Estadual Vileiros, e foi uma boa notícia hoje, noticiado aqui na Câmara. Acho que o educandário também já é sabedor desse valor que vem do Estado, no valor de 150 mil. A gente sabe de quanto o CPM daquela escola trabalhou arrecadando ano a ano, festa a festa, valores para ser usado no educandário. Então hoje é uma alegria para o educandário ter recebido e vai receber até o final da semana, o início da outra semana, o valor de 150 mil. Então, parabéns à Escola Vileiros. E nós, no começo, já foi feita a leitura de uma correspondência, onde dia 1º de julho terá a festa julina, que acontece na escola, para com certeza arrecadar mais fundos para ser aplicado naquele educandário. Dizer e escutando, e o Mauro, o professor Mauro, fez uma colocação sobre a questão de acompanhamento da obra da Ponte da Picada. Gostaria só de esclarecer aos vereadores, à comunidade, que o acompanhamento pode ser feito por qualquer vereador, não somente o presidente ou o líder do governo, e principalmente pela Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito. Compete à Comissão de Finanças, Orçamento e Méritos opinar sobre, aqui diz o nosso regimento. Letra M, execução de serviços de obras públicas, saneamento, transportes, viação, comunidade, fontes de energia e mineração. Então, com certeza, a gente está apoiando com o presidente, o João, como líder do governo, estaremos junto com a comissão, mas compete realmente a comissão. Então, a comissão tem autonomia, tem o poder de opinar sobre toda a obra, sobre em si, sobre o que está acontecendo na obra da Ponte da Picada. Só questão de esclarecimento. Dizer também de que a gente viu ser mencionados vários valores que veio para o nosso município de Agudo. Agradecer e dizer que o governo do estado, ele está fazendo a sua parte. Ele enxugou a máquina, os cortes foram bastante significativos, os ajustes foram difíceis de serem feitos, e hoje o resultado está acontecendo. Eu estou 9 anos já aqui na Câmara, não lembro até o momento verba do Estado no montante que nós já recebemos neste ano e final do ano passado. Gostaria de mencionar alguns valores. 250 mil bancado pelo Estado na rede d'água do Pinhal, com uma contrapartida da Prefeitura Municipal. 683 mil que vem agora para a nossa Corsã, para a questão do depósito. 150 mil para a escola professor Vileiros e 100 mil para a escola Luiz Germano Petter, totalizando mais de 1 milhão vindo de verbas e valores do Estado, nada federal. Então nós só temos que agradecer e dizer de que, e pelo que já foi mencionado pelos colegas vereadores referente à marcha, o nosso governador está bem assessorado. um governo se faz quando se tem pessoas de bem, em primeiro lugar, pessoas honestas, pessoas que falam a verdade. E isso a gente viu independente do partido. Tem secretarias que é do PP, tem secretarias que é do PDT, tem secretarias do PMDB, mas todos na marcha a gente sentiu que eles colocaram a verdade perante os vereadores. Pode ser feito ou não pode ser feito. O que nos alegrou também, o trevo de acesso na 287, é o nosso município de Agudo, que até o final do ano, ou início do outro ano, teremos início dessas obras. A Corsã, esse depósito, questão de 20, 30 dias, se dará o início. Eles estarão, semana que vem, fazendo os levantamentos, a empresa essa que ganhou essa licitação, esse valor, e estará aí fazendo os levantamentos, mas a obra iniciará mesmo durante uns 30 dias, talvez. Mas está tudo liberado, está tudo com a empresa já licitada, então para nós é uma alegria. O trabalho sério, ele reflete em obras. É o que aconteceu com nós, e a gente teve lá, eu me surpreendi com as escolas beneficiadas, porque acreditava que iria ter uma só junto ao nosso município, e porque nós temos 497 municípios no estado. Escolas aqui no Agudo tem 3. Alguns municípios acreditei que tem 5, 6, 4. E nós tivemos 2 escolas beneficiadas. Então, parabéns para nós aqui, a município de Agudo, e o governo que olhou para nós e viu a necessidade, porque essas demandas, essas escolas há muito tempo não recebem dinheiro para ser aplicado nos seus prédios. E isso acho que foi uma das coisas que ajudou a nós recebermos essa verba. Eu diria assim que nós estamos aqui, a região, ela está bem servida no governo do estado. Nós temos o secretário de obras, que é o Fabiano Pereira, que é aqui de Santa Maria. Nós temos o secretário de segurança, que é o Sérgio Schirmer, aqui, César Schirmer, aqui de Santa Maria. E nós temos assessor direto do governo do estado também, o Betinho Fantinel. Então nós temos que usar essas pessoas, buscar o máximo que nós conseguimos do estado para o nosso município. O Roberto, junto à 4ª Coordenadoria Regional da Saúde em Santa Maria, auxiliando muito no setor da saúde. Inclusive, numa oportunidade que eu tive na marcha, eu comentei e agradeci ao estado, agradeci ao secretário, por ele estar depositando rigorosamente em dia os valores referentes aos hospitais aqui da região. E pedi que continuasse, que daí os hospitais conseguem ter um cronograma de pagamento. Eles conseguem ter uma maneira de controlar as dívidas e o que tu tem para receber. Então, para nós foi uma alegria de estar junto ao governador, às secretarias, e bem colocado, bem explanado por todos os secretários o que pode ser feito e o que não pode ser feito. A gente vê absurdos por parte da imprensa. A imprensa nacional, ela divulga só as coisas ruins. E aí acaba caindo aqui mais próximo para nós também, e acaba vindo no município também. Precisamos sim hoje divulgar esses valores referentes ao que o estado beneficiou o nosso município. Isso eu peço que a imprensa local ela pegue esses valores e divulgue, porque são valores que nós temos que agradecer, porque até hoje eu não vi o estado mandar 1 milhão e pouco em questão de 6 meses ou 7 meses de gestão agora durante esse período. Então, para nós é uma alegria. E a imprensa tem que fazer esse noticiário, acredito eu que é benéfico para quem está fazendo um bom trabalho. Para quem está fazendo um mau trabalho, tem que ser criticado. Eu não defendo em Brasília porque eu sei que lá é muito complicado, independente do partido que está lá. Eu acredito eu que a imprensa está fazendo papel, a justiça está fazendo papel lá, e o que está errado tem que ser punido. E esse é o... Só que o nosso governador está fazendo um trabalho sério. E tem pessoas sérias ao redor. E isso a gente notou, quem visitou ele, inclusive o Rui Milbrat, que achou, junto ao governo do estado, uma pessoa muito séria. Uma pessoa que recebe todo mundo e fala a verdade. Então a gente precisa dar valor a essas pessoas. Nós precisamos apoiar esse tipo de pessoa. Que os governantes hoje, a maioria... é complicado de defendê-lo. Então, eu tenho certeza de que ele está fazendo um bom trabalho e defendo. Defendo porque nós precisamos dessas pessoas sérias comandando o nosso país, o nosso estado, os municípios, como um todo. Dizer que... Já me perdi aqui de tanto anotações, né? E... Dando sequência, eu acho que não tem mais nada.
Vou aproveitar, se você se organizar e pedir um espaço de líder do Partido Progressista.
Espaço de líder do PP cedido ao vereador Rui Milbrat.
Quero novamente cumprimentar os demais colegas vereadores e ouvindo as suas colocações, muito bem colocadas, e é muito oportuno, né, principalmente por eu ser do Partido Progressista, do PP, e dizer de que tive a grata satisfação de poder conhecer o nosso governador e acredito de que ele tenha conseguido uma impopularidade no início do seu governo e que essa visão que eu tinha do governador, e eu mesmo não ser do partido do partido PMDB, e ele sabedor desse fato, né? Mesmo que o PP seja governo junto com o PMDB, eu tive uma recepção nada parecida nem igual. E a simplicidade do nosso governador realmente é algo que precisa ser destacado. Acredito de que a única forma de reorganizar nosso estado precisaria entrar alguém realmente com regras, com atitudes, no qual eu destaco o nosso governador Ivo Sartori. Eu acredito de que tem muito para ser feito, mas da forma que esse gringo coloca a atual situação e a forma que ele repassa, nos dá uma credibilidade muito grande de poder apostar no governo do PMDB a nível de governo do estado. Eu acredito de que dentro ainda desse governo, acredito que o governo Ivo Sartori provavelmente deverá ir à reeleição, e eu até então não lhe conhecia, mas tive o prazer de poder ser convidado pelo Betinho Fantinel, o Betinho, no qual me deu o prazer de poder sentar dentro do gabinete de um governador de estado e poder tomar um chimarrão, né, conforme nós aqui no município de Agudo, temos o hábito de receber as visitas, e principalmente aquelas pessoas que a gente quer bem. E eu fui muito bem recebido. E acredito de que ele deva estar conduzindo o nosso estado com uma seriedade muito grande. Acredito de que vai nos dar muita alegria ainda o Ivo Sartori. E dizer de que essa marcha, essa 12ª marcha, acredito que uma das melhores marchas que tem acontecido nos últimos anos, e dar os parabéns ao presidente da Câmara de Vereadores de Dona Francisca, o Careca, é o Carlos Fantinel, no qual presidiu essa 12ª marcha, onde teve um belo trabalho aliado ao Aliceu, né? Aliceu, que tem um grande conhecimento, até por ter sido já vereador, presidente da Câmara, e tenha organizado já essa marcha. E algo que me deixou bastante contente de saber de que essa nossa marcha da quarta colônia, marcha dos vereadores, é algo que nada igual no estado do Rio Grande do Sul. Ele tem essa marcha, ela é muito valorizada e muito importante na visão dos deputados, que lá se colocaram quiseram usar a palavra para poder aparecer, deputados que até então nem conhecidos não eram. Nós temos nossos deputados, que é o Adolfo Brito, que é uma pessoa muito atuante, influente na nossa região. Hoje o deputado estadual mais influente da região é o deputado Brito, que faz um belo trabalho. Mas também temos o deputado Edson Brum, no qual já pegou o telefone instantes antes, na primeira segunda-feira, que antecedeu essa nossa sessão de hoje, de repassar já emendas estaduais, né, entendeu? Recursos estaduais deste governo, no qual há muito tempo não repassavam, 150 mil para Vila e Rose, 100 mil para Luiz Germano. É um dinheiro muito bem-vindo, uma necessidade muito grande. Com certeza é consideração por nós, vereadores, pelo município de Agudo, né, por aquilo que nós estamos fazendo. Eu acho que é merecimento do nosso município e principalmente por essa marcha. Acredito de que recursos iguais a esses, como também outras, deixaram muito claro dentro daquelas demandas que nós reivindicamos, a exemplo colocada muito bem pelo colega vereador Lauri, de que nós solicitamos já há muito tempo o asfaltamento de Ibarama de Agudo a Ibarama, onde o que primeiro precisa ser feito é um projeto. Nós precisamos estadualizar essa estrada. Então, assim, ó, é uma clareza, é um ponto inicial que eles estão nos dando, né? Talvez em outras ocasiões, nem sequer a estadualização. Nós precisamos primeiro fazer a estadualização dessa rodovia para depois pedir o recapeamento. Então, nós estamos fazendo o caminho inverso. Então, assim, que eles tratam com muita transparência naquilo que tem possibilidade. E em momento algum, enquanto que eu tive no gabinete do Ivo Sartori, do nosso governador, de várias manifestações e reuniões que ele teve, eu ouvi ele se manifestando, em momento algum ele se compromete com aquilo que ele não pode cumprir. E esse é um ponto forte desse governo, e que deva ser de todos os governos, a exemplo do nosso governo. Eu sempre digo e afirmo de que a prefeitura muitas vezes, principalmente em secretarias que são difíceis de conseguir atender a demanda toda, exemplo da secretaria do colega vereador Lauri, que é a secretaria de obras, muitas vezes os nossos secretários não sabem dizer não. E principalmente o que devem saber, aquilo que é de atribuição de uma prefeitura. E isso nós precisamos trazer para o nosso contribuinte, porque talvez muitas vezes é feito aquilo que não é de atribuição de uma prefeitura. Dizer também que, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, quero convocar os demais colegas vereadores para, após essa sessão, nós darmos esse parecer desse projeto 31. Seria isso, senhor presidente.
Para finalizar, quero agradecer. E na última sessão que tivemos, eu pedi aos colegas vereadores muita seriedade na marcha. E a gente tem que agradecer, porque cada um trabalhou da melhor forma possível. Cada um que desempenhou o papel de defesa daquela demanda fez muito bem. E isso aí mostra a nossa união, o nosso trabalho em prol do nosso município. Eu só tenho que agradecer a cada um, porque a gente é somente o presidente. O presidente não faz sozinho. O presidente faz com o apoio de todos. E a gente precisa, no poder público, não se acredita muito no político. E nós temos que fazer a diferença. Nós temos que trabalhar com muita seriedade. Eu sempre foco isso. E eu tenho que agradecer a vocês que, junto lá, fizeram tão bem o papel de defesa das demandas, participar o tempo integral na marcha, que a gente vê às vezes alguns vereadores que não estão nem aí e vão lá, participam uma parte e depois vão nos gabinetes dos deputados. A gente está lá para a marcha e a gente tem que cumprir com o nosso dever. E nós não podemos dizer a nenhum de vocês que não esteve totalmente presente no horário destinado que tivemos a pauta durante os dois dias. Então, agradecer a cada um de vocês. Agradecer também ao Aliceu, que
que o presidente do Poder Legislativo da Quarta Colônia, que é aqui de Dona Chica, ele me pediu para ceder o Aliceu, porque ele foi foi presidente do Poder Legislativo o ano anterior. E sempre se cria um vínculo, onde se vai para pedir aos secretários, e ele estava por dentro da marcha. E nós, eu prontamente liberei ele junto ao Poder Legislativo da Quarta Colônia, assim como a Dona Chica irá liberar para o próximo presidente alguém de Dona Chica para auxiliar também, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E também eu tenho que agradecer ao Daniel Martins, que foi junto conosco, esteve presente nos dois dias, noticiando, trazendo, buscando reportagens por parte dos secretários, do próprio governador. E inclusive no dia de hoje, no dia de sexta-feira, a grande comunidade do interior do nosso município me perguntava como é que foi a marcha. Eu escutei pela rádio as notícias, e isso favorece bastante a todos nós, e tudo que é tratado na marcha está junto à nossa comunidade, as pessoas possam ouvir, as pessoas possam estar por dentro do que os vereadores foram fazer em Porto Alegre. Então, muito obrigado a todos, e só tenho que agradecer a cada um dos vereadores e ao pessoal, e todos o Aliceu e o Daniel, que esteve presente conosco no dia da marcha. Conforme a aprovação do requerimento número 10, teremos sessão extraordinária. Eu convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária. Logo após os pareceres das duas comissões, da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito. E logo após os pareceres das duas comissões, teremos a sessão extraordinária. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 3 de julho de 2017. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho a todos. Boa noite, sessão encerrada.